Paraná em Rede está de volta.
Novembro Verde é uma campanha de conscientização e incentivo ao tratamento médico por meio da homeopatia. Na reportagem, as vantagens do uso dessa terapia.
Novembro também é um mês de incentivo ao tratamento homeopático. Criada no final do século XVIII pelo alemão Samuel Hahnemann, a homeopatia é uma prática médica reconhecida no Brasil desde 1980, mas que ainda enfrenta descrença. O médico de família, Dr. Luiz Nicolodi, explica que a homeopatia ativa o próprio corpo para resolver o problema que se está tratando.
É feita de um remédio que é diluído, né, agitado, então isso a gente chama de dinamização. E a partir do momento em que a pessoa toma a homeopatia, ela vai estimular a energia vital do organismo dela, ou seja, as células a reagirem, rumo a um equilíbrio, a uma homeostase, a uma sincronia metabólica. E o grande benefício é que isso vem do próprio organismo, essa harmonização. Diferente de quando usamos medicamentos, né, química, medicamentos convencionais, em que o benefício ele vem da droga em si. Ou seja, quando a droga ainda está no organismo, tem um efeito. Quando a droga é metabolizada, já passou o efeito. Então, a homeopatia também ela usa um princípio de tratamento que é o quê? Aquilo que está me desequilibrando, aquilo que está fora do lugar dentro de mim, seja na parte física, mental ou emocional, é justamente se eu tomar uma medicação parecida com isso, semelhante, a gente vai ter então um reequilíbrio, ou seja, o organismo vai conseguir reharmonizar e de uma certa forma transformar essa disfunção que está acontecendo internamente.
Assim, o médico afirma que este tipo de tratamento traz várias vantagens.
Um tratamento muito mais natural, sem efeitos colaterais praticamente, com uma resolução muito mais duradoura do que os tratamentos alopáticos, né? Os tratamentos convencionais com medicamentos, droga. O acesso também aos valores dos tratamentos homeopáticos é muito mais plausível, muitas vezes, do que comprar medicamentos químicos.
Por isso, a homeopatia é indicada para uma série de tratamentos, de forma principal ou complementar. Além disso, ela não atua apenas no problema específico, mas se estende a outros aspectos da saúde do paciente, como conta o Dr. Nicolodi.
E uma grande vantagem do tratamento homeopático é ele agir também em camadas mentais, emocionais e não apenas físicas. Ver o ser humano como um todo. Então, em uma pincelada de alguns aspectos da homeopatia, se você nunca se tratou com homeopatia, o estímulo é trate-se com homeopatia, Novembro Verde, e procure então um médico homeopata para você poder tratar você na integridade, na integralidade, como um todo.
Repórter Amanda Yargas.
Enquanto as aulas presenciais nas escolas estaduais do Paraná se mantêm suspensas, a movimentação nas escolas particulares está mais acelerada. Algumas cidades, como a própria capital paranaense, tiveram decretos favorecendo o retorno gradual dos alunos nas salas de aula de escolas privadas, que devem seguir uma série de cuidados para garantir a segurança dos alunos contra a Covid-19. No entanto, todas as determinações deixam sempre a critério dos pais enviar ou não os alunos às escolas, seja para as aulas extracurriculares, reforço ou outras iniciativas para essa reaproximação dos estudantes com o ambiente escolar. Mesmo com opções de atividades presenciais, as aulas online continuam sendo oferecidas pelas escolas de forma obrigatória. Com os casos em alta de Covid-19 no mês de novembro em todo o Paraná, muitas famílias ficaram em dúvida sobre o que fazer, mandar ou não as crianças à escola, justamente nesse período em que a transmissão do vírus está aumentando. Segundo o infectologista pediátrico do Hospital Pequeno Príncipe, Vitor Costa Júnior, é necessário estar atento a várias questões para que a decisão possa ser tomada de forma consciente pela família.
Um fator importante para o retorno das atividades escolares é, sem dúvida nenhuma, o perfil epidemiológico da cidade onde os pacientes estão morando. Se você tiver uma taxa de transmissibilidade da doença alta, a gente aconselha a não ter esse retorno. Também não é aconselhável o retorno se a criança fizer parte de algum grupo de risco, como, por exemplo, um paciente com cardiopatia, com doença neurológica, esteja fazendo quimioterapia, ou uma criança obesa, ou se essa criança for contato de adulto que é grupo de risco. E daí, além de todas essas doenças que eu citei, tem a faixa etária acima dos 60 anos.
Para quem optar pelo retorno presencial nas escolas, o infectologista enfatiza que os mesmos cuidados que a escola oferece aos alunos também devem ser mantidos em casa, na convivência familiar.
Na verdade, o retorno das atividades escolares, eles são vinculados principalmente à capacidade da escola em se adaptar às regras para evitar um contágio dentro do ambiente escolar. E a gente tem observado que as escolas, elas se capacitaram muitas para que isso aconteça, né, evitando o contágio dentro da escola, mas é fundamental que do portão da escola para casa, os pais também sigam as mesmas regras. Nós atualmente nós estamos vivenciando um aumento fora de época do coronavírus, a gente não esperava que viesse um aumento nessa época do ano, a gente não está vivenciando uma segunda onda, na verdade a gente está tendo um reflexo de feriados, né, de emenda de feriados, que muitos pais acabaram indo para a praia, se descuidando muitas vezes do uso da máscara, evitando fazendo aglomeração, né, e isso com certeza faz com que o vírus acabe vindo com uma incidência muito alta e não é a escola a culpada.
Para o médico, orientar e dar o exemplo para que as crianças sigam todos os cuidados são essenciais nesse período de decisão de retomada de aula presencial.
Na verdade, criança se espelha muito no exemplo dos pais. Então, os pais precisam dar o exemplo. Então, mantendo todas essas orientações epidemiológicas a fim de evitar que o não cumprimento delas seja exemplo para os seus filhos transmitirem ou adquirirem o vírus e trazer para dentro de casa.
O Detran Paraná informa que o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, revogou a suspensão de prazos para serviços de trânsito. A suspensão havia sido determinada por causa da pandemia do novo coronavírus. Na prática, isso significa que serviços como a renovação de carteira de habilitação, transferência de veículos e envio de notificações de autuação passam a vigorar com novos prazos a partir do próximo dia 1º. Segundo o diretor-geral do Detran Paraná, Wagner Mesquita, este é mais um passo na retomada dos serviços e atendimentos.
A medida de suspensão dos prazos adotada pelo CONTRAN foi uma medida adequada e necessária. Mas nesse momento, o Detran do Paraná já retornou o atendimento total à população e podemos voltar a cumprir os prazos previstos na legislação.
As regras para a retomada dos serviços e prazos foram determinadas de modo a causar menor transtorno ao cidadão, adequando a capacidade de atendimento por parte dos órgãos de trânsito. Os prazos interrompidos para a defesa de autuação, apresentação de recurso, transferência de propriedade de veículo, comunicação de novo endereço, comunicação de venda de veículo e renovação dos documentos de habilitação vencidos desde 19 de fevereiro de 2020 serão retomados a partir do dia 1º de dezembro. Os prazos relativos a registro e licenciamento de veículos novos que não tivessem expirado em 20 de março de 2020 também voltarão a contar do zero. O envio das notificações de autuação das infrações cometidas entre 26 de fevereiro e 30 de novembro de 2020 deverá seguir com um cronograma de 10 meses a partir da data de cometimento da infração e seguir os dispostos no Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, infrações cometidas em fevereiro e março de 2020 serão enviadas as notificações em janeiro de 2021 e assim por diante até setembro de 2021, mês que serão enviadas as notificações cometidas em novembro de 2020. Para as notificações de autuação e de penalidade já expedidas, as datas finais de apresentação de defesa prévia e de indicação de condutor infrator e de recurso, respectivamente, posteriores a 20 de março de 2020, ficam prorrogadas para 31 de janeiro de 2021. O restabelecimento dos prazos para renovação da Carteira Nacional de Habilitação, que engloba todos os condutores que tiveram habilitação vencida no período de 2020, ocorre a partir de 1º de janeiro de 2021, seguindo os meses de validade. Ou seja, os documentos com data de validade de janeiro de 2020 poderão renovar até 31 de janeiro de 2021. Para as vencidas em fevereiro de 2020, a renovação pode ocorrer até 28 de fevereiro de 2021 e assim sucessivamente até o dia 31 de dezembro do ano que vem para as habilitações com validade em dezembro deste ano. Os órgãos de trânsito ainda podem estabelecer um cronograma específico para o proprietário efetivar a transferência do veículo adquirido entre 19 de fevereiro e 30 de novembro de 2020. Caso o órgão não estabeleça um cronograma, fica então estabelecida a data de 31 de dezembro desse ano para a realização do procedimento. O proprietário de veículo adquirido entre 19 de fevereiro desse ano a 30 de novembro terá até o dia 31 de janeiro de 2021 para realizar esse processo. Mais detalhes sobre os prazos, envios de notificações e outras informações sobre a nova resolução podem ser conferidos em detran.pr.gov.br. E o Maringá e o Azuri se classificam para a primeira divisão do Campeonato Paranaense de Futebol em 2021. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Esporte. O Maringá e o Azuris, da cidade de Pato Branco, estarão na elite do futebol paranaense de 2021. As duas equipes se classificaram para a final da divisão de acesso. O Maringá passou pelo Araucária, já havia vencido o primeiro jogo por 1-0 fora de casa e voltou a ganhar no estádio Willie Davis por 3-0. Já o Azuris empatou com o Apucarana em 0-0 nos dois jogos. Na decisão por pênaltis, ficou 8-7 para a equipe do Sudoeste. Pato Branco possui 11 participações na elite do futebol paranaense. A última foi em 1992. O Paraná Clube desistiu da contratação do atacante Wesley Piontek. O jogador estaria lesionado e precisaria de pelo menos um mês para se colocar à disposição da comissão técnica. No ano passado, Wesley foi condenado por agredir a namorada. Ele cumpre pena de 1 ano e 4 meses em regime aberto. Conforme o processo, Wesley causou lesões corporais à então namorada e ainda a ameaçou. E a CBF já registrou 807 casos positivos do novo coronavírus entre jogadores e membros das comissões técnicas nos times das 4 divisões do futebol brasileiro, mais as categorias aspirantes, sub-20 e sub-17. Os dados estão presentes no documento Eficácia e Segurança no Protocolo Médico da CBF. O material analisou os resultados de 47.450 testes PCR. Número de casos positivos, na série D, 348, série B, 128, na série C, 116 casos, na série A, 97, no sub-20, 84, sub-17, 23 e nos aspirantes, 11 casos. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta sexta-feira. Eu, Juliana Sartori, volto na segunda. Com mais notícias do estado para você, muito obrigada pela companhia. Tenha um ótimo final de semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.